transformar o CRM jurídico em um grande aliado nas vendas de um escritório. Cada vez mais as bancas jurídicas entendem a importância de uma estratégia sólida de geração de negócio nos escritórios. Quando falamos de business development na advocacia, além de pessoas e processos, é necessário também a tecnologia. E uma tecnologia básica que toda operação de vendas deve considerar é o uso de um bom CRM. E quando o assunto é CRM na advocacia, existem muitas questões que precisam ser debatidas para que a escolha dessa ferramenta esteja alinhada aos objetivos de negócio da banca. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre o universo de possibilidades que um CRM pode trazer para o escritório, eu tenho o prazer de receber no Juridicast o Rafael Belisário, que é Head de Produtos e Dados da Bizap, uma consultoria de tecnologia que promove transformação digital nas empresas. Rafael, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
Leandro, obrigado, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar, prazer falar contigo e espero poder contribuir bastante com o tema aqui contigo.
Com certeza vai contribuir bastante, Rafael, eu acompanho aí bastante o seu trabalho, né? E é um prazer tê-lo aqui. E para a gente entrando no tema, como escolher a tecnologia de um CRM mais adequada à realidade do escritório?
Legal, essa é uma boa pergunta, Leandro. Acho que o primeiro passo, né, para definir a escolha, a tecnologia em si, é realmente pensar qual é o objetivo, né, qual é a intenção que o escritório tem com essa plataforma. E aí, a partir daí, acho que pode-se partir para a definição da tecnologia. E, de repente, você pode ter uma necessidade de, somente de quero saber quem são meus contatos de uma forma centralizada, quem são meus clientes, gerenciar a minha agenda e fim de história. É só para saber ter um repositório de fato e sair da agenda do Outlook, para sair da planilha do Excel, né, que faz ali o controle dos mailings. Então, só para ter uma forma centralizada realmente de controlar os seus dados. Já outros escritórios, né, têm aquela necessidade, já olhando um pouco mais adiante, né, de ver não só a plataforma CRM como um disparador de e-mail, né, que alguns veem dessa maneira.
Tá.
Então, é realmente para a parte, como você trouxe no começo, para a parte de desenvolvimento de negócio de fato. Então, quero realmente construir toda a minha relação aqui dentro da plataforma, saber quem é meu cliente potencial, chegar na oportunidade, gerenciar, fazer a proposta. E as ferramentas hoje em dia têm toda essa capacidade de entrega. Então, acho que o primeiro passo é o que eu espero realmente extrair daqui, né? Qual é o meu nível, talvez, de maturidade para aderir a essa plataforma. Aí você consegue encaixar direitinho qual é o seu investimento, que plataforma eu abordo, né? Que nível de funcionalidade eu quero entregar dentro do escritório.
Interessante, Rafael. Então, pelo que você está dizendo, né? Trata-se de uma análise que, além de ser racional, ela é técnica, né? Então, quais são as etapas, no seu entendimento, essenciais para a implementação bem-sucedida de um CRM em uma banca jurídica?
Acho que os passos primordiais, né, realmente para isso, né, depois da definição do objetivo, falar assim, legal, isso aqui que eu espero alcançar. É realmente partir, talvez, para um ciclo de implementação e entender que existe um ciclo de implementação que parte de etapas, né? Então, você sedimentar bem a sua base de contatos, então estruturar que o contato do sócio A é o mesmo contato do sócio B, ter isso numa visão unificada e dividida com o time de marketing, de BD, né? Que os escritórios assim o chamam. Então, tem essa base estabelecida? Bacana. Vou partir para a próxima etapa agora, que são as ações de comunicação e o que o objetivo com essas etapas de comunicação é manter o meu cliente atual alimentado, né, com as informações de notificação, de notícias, né, estou provendo informação ali que eles precisam, é para a gestão dos meus eventos, né, você vai galgando as etapas adiante. E eventos servem não só para aqueles clientes que você tem na base, como também para captar novos clientes. E a partir dali você começa a trazer o fluxo, né, de desenvolvimento de negócios efetivamente. Então, entender que essa implementação ela deve se dar em etapas. E acho que principalmente, né, ter isso muito alinhado com o time de desenvolvimento e negócios, né, na sua área de marketing e também com o time de tecnologia, né, para ver como a gente consegue alcançar esse objetivo pré-definido.
E Rafael, pela sua experiência, tem um tempo médio aí de implementação, né, para se seguir todas essas etapas?
Ele tem, Leandro, e ele varia realmente muito do apetite que o escritório tem com essa implementação ou com essas definições, né? Então, cada escritório acaba tendo o seu nível, né, de tempo dessa implementação, seja para equalizar a fala e adesão da plataforma, seja para equalizar e distribuir toda essa base de contatos que permeia o escritório, né, todas as camadas da sociedade. E aí depois também a avidez que se tem pela implementação desses recursos que são complementares, né, para a gestão das propostas, dos negócios, o pós, né, após o fechamento da oportunidade, dos novos negócios, isso virá, né, como os escritórios chamam de caso, meta, né, algumas nomenclaturas que tem ali, e depois fazer a divulgação desses negócios para os rankings internacionais, né, que eles chamam ali de league tables. Então, dependendo também do volume de funcionalidades que você deseja implementar, é o seu tempo de implementação que a gente em geral tem.
E, Rafael, aí na BizApp vocês têm uma experiência grande aí com o mercado jurídico, né? E aí, face a isso, qual que é os desafios, né, que um escritório enfrenta ao se implementar o CRM?
Acho que o primeiro e maior de todos, né, do que a gente acompanha, é a questão realmente da cultura, né, em abraçar essa mentalidade dessa necessidade do CRM e permear isso de fato por toda a sociedade. Fazer com que todos, ou pelo menos a maioria dos sócios, entenda o benefício, entenda o que a ferramenta entrega, o que ela pode entregar versus aquele objetivo que o escritório tem. E fazer com que todos ali tenham uma visão unificada de que aquela necessidade que o sócio tem de medir quantos dos meus clientes vieram em uma determinada etapa, ou quantos daqueles são engajados com a minha comunicação, ou quantos daqueles negócios gerados pelo time de marketing de fato viraram casos, né? E aí você construir toda essa história dentro da sua plataforma. Essa acho que é a grande questão, né? Você realmente ter a compra da ideia do benefício do uso da plataforma pela sociedade.
Aproveitando que você trouxe essa questão da cultura, Rafael, como lidar com eventuais resistências que podem surgir entre advogados, equipes e até entre alguns sócios?
Sim, esse é um ponto delicado, de fato, e acho que dos pontos de maior desafio na implementação da plataforma. O principal ponto, talvez, seja tentar mostrar os benefícios, o resultado que a plataforma pode oferecer para os sócios mais resistentes à mudança ou que têm maior dificuldade, talvez, em aderir à plataforma ou aquela, talvez, percepção de, poxa, é mais uma ferramenta para eu preencher, né, no meu dia a dia tão agitado.
Sim.
Então, uma das estratégias, essa realmente pode ser das mais eficazes, muitos escritórios têm adotado, que é a implementação por área ou por sócio, né, e tentar mostrar que aqueles que já estão utilizando estão colhendo o benefício que a gente espera. Então, o sócio que está já inserido nesse contexto do CRM tem uma visão completa e 360 de quem é o cliente, quais são os contatos, quais são as oportunidades de negócio. Tudo que gira de informação em cima do cliente está lá dentro da plataforma ao alcance de uma pesquisa simples e que a gente consegue entregar integrada dentro do Outlook dele ou do Microsoft Teams, que são ferramentas super importantes aqui para o nosso dia a dia, e que isso não é mais um acesso a mais uma plataforma, não, está ali, à mão dele, fácil. Então, essa implementação daqueles que compraram a ideia inicialmente e depois levaram o resultado para os demais é uma estratégia que pode fazer muito sentido para os escritórios com maior resistência.
Tá bem, e uma outra coisa que você trouxe aqui foi sobre a questão da customização, né? Eu achei bem interessante esse ponto, e aí eu queria explorar ele um pouquinho mais. Como que você acha que pode ser personalizado um CRM para atender as necessidades específicas de um escritório de advocacia e até dos seus clientes?
Legal, legal. Essa pergunta também é super pertinente e a gente vê no dia a dia que, por mais que o segmento seja o mesmo, muitos atuem de forma muito parecida, cada um tem uma necessidade em particular para determinadas situações. Então, a gente, aqui na BizApp, nós temos uma solução baseada na plataforma, né, Dynamics 365 da Microsoft, que a gente chama de CRM advogados, que possui algumas customizações dentro do padrão que a Microsoft já oferece, voltada para o segmento. Um exemplo dessas nossas customizações, que só existe para o segmento jurídico, é a análise de conflito. Eu posso ou não seguir com o desenvolvimento de negócio desse cliente potencial que apareceu? Não sei, né? De repente eu chegou ali um cliente A e eu já atendo o cliente B e falo, poxa, vou ter que negar essa oportunidade porque eu vou ter um conflito de interesses aqui dentro da minha base. Então, uma das etapas do nosso fluxo de negócios é baseado baseada na análise de conflito, que é um item customizado, de fato. Uma outra ação que geralmente a gente pratica é tentar compreender essas necessidades de customização que o escritório tem. Fala, poxa, eu quero preencher a informação do sócio de relacionamento desse cliente e qual recurso, de repente, dentro da plataforma a gente pode oferecer para o escritório para ele utilizar. Por vezes, a gente tem muita resistência de falar, poxa, não, peraí, está muito complexo isso aqui para utilizar, consegue facilitar um pouco, né, a minha utilização? Então, a gente tenta fazer análise pontual, escritório a escritório, projeto a projeto, que a gente tem mesmo dentro da nossa solução padrão para atender a essa necessidade do cliente. Então, o nosso pacote de implementação, em geral, ele prevê o setup da nossa solução e um X pool de funcionalidades que a gente já pode colocar a mais para não ter que ter aquela discussão de mudança de escopo, isso aqui não estava previsto e tudo mais. Então, a gente define uma gama de quantidade de criação de campos, quantidade de criação de exibições, algumas funcionalidades adicionais que compõem o valor da nossa solução para facilitar essa implementação de fato.
Bem interessante. E aí, baseado no que você está trazendo aqui, Rafael, CRM é só sobre tecnologia ou também será que não é uma questão de mentalidade, né?
Esse é um tópico também bem importante que você está trazendo aqui, Leandro, e acho que ele é bem definido como uma questão da mentalidade, é uma questão de cultura, né?
Vem primeiro ao seu entendimento do que é a tecnologia, a mentalidade?
Eu acho que a mentalidade vem primeiro, né? Que é o que o objetivo de fato com isso.
Por quê?
Porque se a gente pegar a sigla de fato, né, CRM, né, de Customer Relationship Management, a gente tem que incultar dentro dos nossos clientes, ou mesmo dentro, né, das nossas empresas aqui, que é, o objetivo é relacionamento e gestão do relacionamento com o cliente, com os nossos contatos, enfim, é com o nosso público, é com realmente a nossa razão de existir, né, prover soluções jurídicas aí para os escritórios, para que esses clientes continuem a operar adequadamente. Então, a ideia é pensar, né, que a ferramenta é o fim, né, aliás, é o meio para a gente alcançar o objetivo dessa cultura, né, eu quero implementar uma cultura de CRM, eu quero implementar uma cultura de gestão de quem são os meus contatos, saber e se preocupar exatamente com quem eles são, né, não ser só mais um escritório que, poxa, tá ali, é o cara que eu mando a fatura no final do mês, não, é o Leandro, que é cliente do escritório, que eu sei que faz aniversário no dia tal, que tem determinado hábito, né, que gosta de fazer determinadas ações, eu realmente ter a visão de quem é o meu contato, de ter esse relacionamento muito mais próximo para que eu, de fato, colha mais benefícios, né, no final do dia.
E, Rafael, baseado na experiência que você tem nesse mercado jurídico, no seu entendimento, quais são os principais erros que as bancas cometem em um projeto de CRM?
Acho que o principal aspecto é não aliar o objetivo, de fato, da adesão da plataforma com a escolha da plataforma em si. E depois, você ter ali dentro, de repente, comprei, né, uma Ferrari, estou ali com uma super ferramenta com uma série de possibilidades e eu acabo não utilizando. E aí a gente acaba transformando o investimento de CRM em custo. Passa a se utilizar a plataforma, né, de uma forma mais singela, mais superficial, e o custo dela acaba se tornando muito elevado. E aí eu perco o objetivo que eu tinha lá atrás, de trazer essa informação de quem são os meus contatos, clientes, fazer a gestão dos meus negócios, fazer a orquestração dessa história toda de relacionamento do meu cliente, porque eu acabei subutilizando alguns recursos. Então, talvez seja bem interessante realmente fazer essa entrada modular de funcionalidades, né, ir se acostumando com os resultados que a ferramenta vai trazendo e ir colocando funcionalidades ao longo do tempo. Se tiver, talvez, alguma área que tenha uma maior velocidade, tenha uma maior necessidade de implementação antes das outras, pode-se acelerar, né, esse engajamento, talvez, dessa área ou de determinado sócio, mas, principalmente, não aliar a ferramenta ao objetivo e aí acaba tornando ela um custo e não um investimento.
E, Rafael, qual que é o papel dos treinamentos e capacitação da equipe na adoção eficaz de um CRM?
Ela é 100% essencial, né, a parte toda de treinamentos, de capacitação, não só do time interno, vai suportar a sociedade na utilização da plataforma, como também da própria sociedade, secretárias, assistentes, que também tem um papel muito relevante na utilização e no apoio aos sócios com o uso da plataforma. E mais importante até do que o treinamento, Leandro, o acompanhamento constante das novas funcionalidades que vão saindo na plataforma e o acompanhamento do uso pelos sócios, né, por todos os colaboradores do escritório. Esse é um ponto também a se levar em consideração. Então, a tecnologia avança muito rapidamente, né? A gente tem visto nos últimos meses um crescimento muito forte, né, da parte toda de inteligência artificial, né, para falar em tema mais em voga, mas a plataforma aqui que a gente implementa e representa, né, que é o Dynamics, ela tem uma série de atualizações semestrais. Então, existe sempre uma série de novos recursos que a gente procura trazer para os nossos clientes, né, que podem, de repente, suprir uma dor que lá atrás a gente teve que fazer uma customização, ou que um novo recurso está aqui, uma nova funcionalidade está aqui para que você ganhe maior velocidade nos seus processos. Então, o treinamento e a constante reciclagem em cima deles é essencial para o sucesso aí da implementação.
E você acha, Rafael, que é importante ter também dentro do escritório alguns replicadores para treinar e multiplicar o conhecimento, até pessoas novas depois vão entrando na equipe?
É importante para manter a mensagem viva, né? Talvez aí embaixadores, né, de CRM, não sei se a gente pode assim definir, mas acho que é bem importante você ter aquelas pessoas que vão carregar a bandeira e vão carregar a importância de você ter o bom uso dessa plataforma. Então, quanto mais pessoas você tiver engajado nesse papel de replicação para novos colaboradores, como você trouxe aí, Leandro, ou pela manutenção da utilização daqueles que, porventura, estejam um pouco menos engajados, é vital para o sucesso da implementação.
Muito bem, e baseado na experiência de vocês e na BizApp, quais são as vantagens do Dynamics 365, né, que é a solução de CRM da Microsoft?
Das inúmeras vantagens aqui que a gente pode citar da utilização da plataforma, uma delas é integração, né? E quando eu falo em integração, principalmente com o ecossistema da plataforma de produtividade mais utilizada no mundo inteiro, que é o Office, né, que é o Microsoft 365, enfim, como for aí a implementação que existir no escritório. Então, a gente tem grandiosos aliados aqui, que são o Outlook e o Teams, né? Então, plataformas que a gente está sempre conectado, fazendo reuniões por eles, né, mandando e-mails, comunicações, toda a agilidade que a gente tem no uso dessas plataformas. E dentro delas, eu tenho como fazer acesso aos dados do meu CRM, e não só ter acesso aos dados, mas fazer atualizações dessas informações. Hoje a gente tem dentro do Outlook, né, falando em inteligência artificial, um add-on chamado Sales Copilot, que a Microsoft tem divulgado bastante aí toda essa parte de Copilot, né, para todo o ecossistema Microsoft. Mas o Sales Copilot, ele permite que a ferramenta te dê as informações de quem são os contatos, de que empresa eles são, qual foi a última vez que você se relacionou com eles, permite com que você crie e através dele, respostas de e-mail, né? A ferramenta sugira para você respostas de e-mail e para que você faça também padrões de gestão das oportunidades.
Tá.
Você tem como fazer o vínculo dos seus e-mails, dos seus compromissos a registros de venda, né, de oportunidades de negócio, de casos potenciais, através da plataforma com um único clique. Então, eu não tenho que abrir o CRM para fazer uma atualização, um follow-up de que eu fiz reunião com, de repente...
Ou seja, está tudo ali no mesmo ambiente.
Está no mesmo ambiente. Então, eu consigo, de forma simples, né, através de cliques, realmente, 2, 3 cliques ali, você ter o seu CRM atualizado com informações que estão acontecendo em reunião. Eu consigo compartilhar, através do Copilot, informações com os sócios no Teams que, de repente, eles nem têm a visão da negociação. E falar, olha, acompanha comigo aqui essa oportunidade de negócio. Você que tem relacionamento com esse cliente, eu estou trazendo uma nova oportunidade de negócios. Quem são os pontos focais e tudo mais? Isso a ferramenta consegue sintetizar e trazer num único local, para que eu não tenha que sair do meu Outlook, para que eu não tenha que sair do Teams ali para fazer acesso às informações ou atualizações das informações. Esse acho que é o nosso grande diferencial na plataforma.
E Rafael, quando a gente fala de CRM, não tem como a gente deixar de lado a discussão de indicadores, né? Os chamados KPIs, né?
Sim.
E aí, na sua visão, quais são os principais indicadores de desempenho que um escritório deveria acompanhar quando faz uso de um CRM?
Bom, dos principais, acho que o primeiro deles é o volume de acessos ou quem está de fato acessando, engajado, né, na utilização da plataforma. E hoje o Dynamics, ele consegue já oferecer nativamente esse tipo de visão de quem são as pessoas que estão mais acessando registros ou mais criando criando registros, né, fazendo utilização, de fato, da plataforma. Então, já existem hoje indicadores prontos da plataforma para já sair utilizando e saber quem, de fato, está engajado com a iniciativa, né, com esse aculturamento de CRM. Outros vão sendo criados ao longo do tempo, né, para trazer ali facilidades para, de repente, aqueles sócios que vão acessar só uma tela inicial e falar assim, eu quero um dashboard resumido de tudo que está acontecendo. Então, a gente trazer novos contatos que foram criados nos últimos meses, né, clientes potenciais que chegaram recentemente, qual é a minha taxa de entrega dos meus conteúdos, né, qual é o cliente ou quais são os contatos que mais engajam também com a minha plataforma. Então, tudo isso a gente consegue trazer com dados da própria ferramenta. Sem muito esforço ou sem muita customização, a gente consegue parametrizar todo esse tipo de visão. Ou se o escritório já tiver no nível de maturidade mais elevado, quais são os negócios em forecast, né? O que eu tenho previsto de faturamento até o final do ano? O que eu tenho previsão de fechar de oportunidades de negócio? Vou ou não vou atingir a minha meta de faturamento ou de novos negócios? E também a gestão de metas pode ser feita por dentro da ferramenta. Então, a gente consegue entregar muito recurso, né? Tem muito ferramental dentro da plataforma que hoje a gente vê escritórios ainda construindo sistemas dentro de casa, contratando consultorias para ter sistemas totalmente desconectados e que a gente consegue entregar num único local aqui dentro do CRM.
Muito bom. E, Rafael, a gente está caminhando aqui para o final e para a gente fechar. Seu entendimento, quais são as tendências futuras no uso de CRM para os escritórios de advocacia?
Acho que, inevitavelmente, né, não só para os escritórios, mas para todas as empresas, mas especificamente aqui falando dos escritórios, é o uso de recursos de inteligência artificial, de fato. Então, o uso desse recurso, como eu comentei aqui, aliado ao Outlook, né, para gerenciar suas reuniões, para que você faça atualizações de registros, que ele te auxilie no dia a dia na gestão de oportunidades e contatos e dos seus clientes, eu acho que esse é o principal item que a gente tem de uso da plataforma, de tendência de uso, e que a gente espera também, né, que seja um ponto de conexão entre toda a necessidade de tecnologia que os escritórios tem, né, de construção de o sistema A, o sistema B, o sistema C, entender que tudo isso está interconectado e pode estar conectado numa única esteira, numa única entrega.
Muito bom, Rafael. Gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no Juridicast, tá bem?
Obrigado, Leandro. Obrigado de novo, né, pela oportunidade. Né, em nome da Bizap, agradeço bastante a lembrança, a chance aí de falar, né, com o público da agência Javali. Muito obrigado pela oportunidade mesmo.
Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify ou no agregador de sua preferência para que o Juridicast possa impactar cada vez mais pessoas com conteúdo sobre o mercado jurídico. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Veja você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.